Capítulo 2. O capítulo 2 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 2 de Atos é comumente compreendido apenas como o evento da descida do Espírito Santo, mas o centro do que a Bíblia fala não é a experiência do Espírito Santo em si, mas a cena onde o Evangelho da Água e do Espírito foi revelado na história pela primeira vez. Este capítulo registra não o dia em que a salvação começou, mas o dia em que a palavra da salvação já consumada foi testificada diante do mundo. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo que vem após a remoção do pecado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 2 de Atos tratam da descida do Espírito Santo que ocorreu no Pentecostes. A Bíblia testifica: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esta vinda do Espírito Santo a esta terra não é uma descida do Espírito Santo que aconteceu para resolver o problema do pecado do homem. Eles eram aqueles que foram salvos ao conhecer e crer no fato de que os pecados deste mundo foram repassados a Jesus através do batismo que ele recebeu de João, o julgamento do pecado foi consumado na cruz, e a justiça de Deus foi confirmada através de sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, o batismo do Espírito Santo não vem aos corações daqueles que não receberam a remoção do pecado, mas vem como o Espírito de testemunha sobre aqueles que já creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Atos capítulo 2, versículos 5 a 13, as línguas tornam-se um sinal proclamado do idioma de cada nação. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a Éfeso e a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede! Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Os versículos de 5 a 13 do capítulo 2 de Atos registram o evento onde o Espírito Santo fez com que eles falassem no idioma de cada nação. A Bíblia registra: porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A essência destas línguas não é uma linguagem de oração pessoal ou uma evidência que mostre superioridade espiritual. Este é um sinal de que a salvação já consumada foi aberta a todas as nações. É uma cena onde a humanidade, que foi espalhada pelo idioma na Torre de Babel, está agora sendo chamada novamente por um único evangelho. Atos capítulo 2, versículos 14 a 21, tornou-se a era do Evangelho da Água e do Espírito. Então, se levantou Pedro, com os onze, e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos capítulo 2, versículos de 14 a 21, Pedro cita o livro de Joel e explica que a era do Espírito Santo chegou. Ele proclama, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Esta profecia não fala de um movimento de arrependimento ou reforma ética, mas aponta para a era do testemunho do Evangelho da água e do Espírito que se abrirá após o evento da salvação. Quando o Espírito Santo vem, visões e sonhos não se tornam o propósito, mas o fato da salvação, de que o Senhor recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo repassados a ele, torna-se revelado juntamente com a cruz. Atos capítulo 2, versículos 22 a 24, o centro do Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho da salvação consumado através do batismo que Jesus recebeu de João e do sacrifício da cruz. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Em Atos capítulo 2, versículos de 22 a 24, Pedro testifica claramente sobre o centro do Evangelho. Ele diz, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Este sermão sobre a cruz não é uma história de sacrifício pairando no ar. No contexto precedente, o fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo no Rio Jordão é pressuposto. A cruz não é o lugar para carregar o pecado, mas o lugar onde o julgamento foi recebido pelos pecados já carregados. Atos capítulo 2, versículos 32 a 36, ele o fez tanto Senhor como Cristo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Atos capítulo 2, versículos de 32 a 36, Pedro declara que Deus fez de Jesus tanto Senhor como Cristo. Ele diz, a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso não significa que Jesus fez um esforço para se tornar Senhor, nem significa que ele se tornou Senhor através da fé das pessoas. É a palavra de que Jesus Cristo é aquele que consumou a nossa salvação ao ter os pecados do mundo repassados a ele através do batismo que ele recebeu de João, recebendo a punição pelo pecado na cruz, e ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 2, versículo 37, que faremos, o choque daqueles que percebem a salvação já consumada. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Em Atos capítulo 2, versículo 37, a multidão responde, que faremos, irmãos? Este dito não é uma explosão de culpa ou um pedido por uma oração de arrependimento. É o choque de que os seus pecados foram resolvidos através do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue da cruz. Atos capítulo 2, versículo 38, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebam a remissão de pecados. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aqui, a palavra para ser batizado em nome de Jesus Cristo e receber a remissão de pecados é uma exigência pela fé de que, porque Jesus recebeu a transferência dos pecados do mundo ao ser batizado por João, ele nos salvou ao receber o julgamento pelo pecado na cruz. Ou seja, significa que se deve receber a remissão de pecados ao crer na verdade de que o batismo que Jesus recebeu de João é o fato de que os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus, e que ele já tomou o julgamento por esses pecados ao ser pendurado na cruz e derramar o seu sangue. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, o nascimento da Igreja de Deus, a comunidade daqueles que receberam a remissão de pecados. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Os versículos de 41 a 47 do capítulo 2 de Atos mostram o nascimento da igreja. A igreja primitiva não é uma comunidade lutando para alcançar a santificação. Eles eram uma comunidade onde aqueles cuja remissão de pecados já estava consumada se reuniam para viver uma vida de fé. Como resultado, a ousadia da fé e a propagação do Evangelho apareceram através deles, e o número de pessoas sendo salvas aumentava dia a dia. Conclusão: o fato histórico do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 2 de Atos testifica o fato de que o Espírito Santo vem após a remissão de pecados. O centro do Evangelho não é uma experiência subjetiva, mas um evento histórico, e o arrependimento não é uma explosão de emoção, mas uma conversão da fé. A igreja não é um lugar que fabrica a salvação, mas uma comunidade que testifica a salvação já consumada. Quando o Evangelho da água e do Espírito é proclamado, a obra do Espírito Santo certamente se segue, e a obra do Espírito Santo sempre flui apenas na direção de testificar o batismo de Jesus e a cruz. Esta é a verdadeira estrutura do Evangelho da Água e do Espírito da qual o capítulo 2 de Atos fala. Um sermão de Paul C. John. A palavra de Atos capítulo 2, versículos de 1 a 47, é comumente chamada de evento da descida do Espírito Santo, mas se olharmos para isso da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, ela mostra como a salvação já consumada aparece como evidência nos corações das pessoas, além de ser simplesmente um registro da presença do Espírito. O capítulo 2 de Atos testifica claramente que o início da igreja não foi emoção humana, experiência ou organização, mas unicamente o Evangelho da água e do Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e estando os discípulos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e apareceram-lhes línguas divididas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus já havia tomado sobre si todos os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista no Rio Jordão, e ele consumou a salvação eterna ao receber o julgamento por esses pecados na cruz e ressuscitar da morte. Portanto, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes é uma obra de evidência que confirma, pelo poder do Espírito Santo, o fato de que a salvação já consumada é verdadeira. Quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as pessoas reunidas ficaram maravilhadas, dizendo: "E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna?" O ponto importante aqui é que a razão pela qual as pessoas ficaram maravilhadas não foi por causa do fenômeno misterioso em si, mas porque ouviram as grandezas de Deus em suas próprias línguas. As grandezas de Deus não significam as línguas em si, mas o Evangelho da água e do Espírito consumado através de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo sempre guia o olhar das pessoas para o ministério de salvação de Cristo. Pedro, diante das multidões que compreendiam mal, citou a profecia do profeta Joel e colocou o centro de seu sermão unicamente em Jesus Cristo. Ele não explicou emoções ou experiências místicas, mas proclamou que Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Subjacente ao sermão de Pedro está a premissa de que Jesus recebeu o batismo no Rio Jordão para ter os pecados do mundo transferidos para ele e recebeu o julgamento pelo pecado na cruz. Ser cheio do Espírito Santo não se refere a levantar a voz, mas ao estado de saber claramente quão perfeita é a salvação que Jesus consumou e pregá-la pela fé. Ouvindo eles o sermão de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Este compungir não é uma simples culpa moral, mas uma reação da verdade ao perceber que Jesus, a quem eles haviam negado, é o verdadeiro Salvador. O Espírito Santo não é alguém que veio para fazer as pessoas chorarem sentimentalmente, mas alguém que as faz perceber a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Consequentemente, Pedro exortou: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Aqui, o arrependimento não é um ato de lavar o pecado, mas uma conversão da fé errada, e o batismo não é uma condição de salvação, mas é recebido como uma confissão de fé daqueles que creem no Evangelho da remissão de pecados consumada pela água e pelo sangue. Naquele dia, quase 3 mil almas foram acrescentadas, e a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A força motriz que lhes permitiu dividir suas posses, comer suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvar a Deus foi apenas uma coisa. Foi porque eles tinham a certeza de que o problema de seus pecados foi completamente resolvido através do batismo que Jesus recebeu de João e da cruz. A comunidade que crê no Evangelho da Água e do Espírito torna-se cheia de uma alegria e ousadia que o mundo não consegue suportar. O capítulo 2 de Atos nos pergunta hoje como o que nós compreendemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o calor da emoção, mas a testemunha do Evangelho da Água e do Espírito, e ser cheio do Espírito Santo não é a magnitude da experiência, mas a confissão de fé de que o batismo que Jesus recebeu de João e a cruz resolveram eternamente todos os meus pecados. É que Jesus recebeu o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para ele e tomou o julgamento pelo pecado na cruz, e o Espírito Santo confirma isso nos corações daqueles que creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. A Bíblia diz que o coração daquele que crê nesta palavra do Evangelho da Água e do Espírito é verdadeiramente aquele cheio do Espírito Santo. Ela diz que a igreja que prega este Evangelho da Água e do Espírito é a própria Igreja de Deus. A respeito do Evangelho da Água e do Espírito que Pedro pregou aos judeus em Atos capítulo 2, versículos 38 a 47. A palavra de Atos capítulo 2, versículos de 38 a 47, não é uma cena onde Pedro apresentou um novo método para obter a salvação aos judeus, mas uma cena onde ele explicou e testificou claramente o Evangelho da Água e do Espírito que já estava revelado na Bíblia. Visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, o sermão de Pedro não é um sermão legalista exigindo impulsos emocionais para o arrependimento ou obras, mas contém uma clara declaração do Evangelho a respeito do que vocês estavam crendo erroneamente e do que vocês devem crer agora. Na palavra onde Pedro clamou, "Arrependei-vos", o arrependimento não significa simplesmente confessar os pecados enquanto se chora muito. Uma vez que os judeus já eram um povo que oferecia sacrifícios diariamente sob a lei e buscava a expiação, o arrependimento de que Pedro falou não significa um arrependimento de obras, mas uma conversão da direção da fé. Esta foi uma mensagem poderosa para retornar ao seio de Jesus ao crer na verdade de que, embora dissessem que esperavam pelo Messias, eles negaram a Jesus que realmente veio, e que ele recebeu o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para ele e foi para a cruz. Seguindo isso, foi dito que cada pessoa deveria ser batizada em nome de Jesus Cristo e obter a remissão de pecados. A razão pela qual os judeus receberam o batismo após ouvir o sermão de Pedro foi porque eles puderam ter a fé que crê que Jesus é o Salvador que deu a salvação ao receber o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para o seu corpo e ao receber o julgamento pelo pecado na cruz. A fé que crê no batismo que Jesus recebeu de João, especialmente o batismo que João deu ao corpo de Jesus, continha o conceito da imposição de mãos que transfere os pecados do povo de uma vez por todas, assim como nos sacrifícios do dia da expiação do Antigo Testamento. Portanto, esta palavra tinha que ser vista como a fé que crê no fato de que Jesus já tomou sobre si os seus pecados através do batismo no Rio Jordão e confessa publicamente essa fé através do batismo. Então, a pergunta de quando a remissão de pecados foi consumada, a Bíblia apresenta uma resposta clara. É que a remissão de pecados não aconteceu no Pentecostes, mas já estava consumada quando Jesus recebeu o batismo de João no Rio Jordão para ter os pecados do mundo transferidos para o seu corpo e recebeu o julgamento pelo pecado a respeito desses pecados na cruz. No Novo Testamento, o Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo testificou o fato de que a remissão de pecados consumada é verdadeira, e é o Evangelho onde Pedro pôde proclamar para crer no batismo que Jesus recebeu de João e receber a remissão de pecados porque o problema do pecado já estava terminado diante de Deus. Mesmo na palavra, "e recebereis o dom do Espírito Santo", a ordem da salvação aparece claramente. Ela fala que somente quando alguém crê no batismo que Jesus recebeu de João, pelo qual ele tomou sobre si os pecados do mundo, e no derramamento de sangue na cruz, é que essa pessoa recebe a remissão de pecados e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vem ao seu coração. O Espírito Santo não vem a uma pessoa que tem pecado remanescente em seu coração, mas é o Espírito Santo que vem para confirmar que a salvação foi consumada para aqueles que creem no fato de que os pecados do mundo foram lavados unicamente pelo ministério de Jesus. O papel do Espírito Santo sempre foi o Espírito de Deus que grava no coração crente que foi testificado através da palavra de Deus que o batismo que Jesus recebeu de João e a cruz resolveram completamente todos os nossos pecados do mundo. A declaração de que, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, mostra a certeza do Evangelho da água e do Espírito. A verdade da salvação consumada pelo batismo que Jesus recebeu de João e pela punição da cruz não está limitada a uma era ou povo específico, mas se aplica igualmente a todos os povos. O método de salvação do pecado nunca muda, e as três testemunhas da água, do sangue e do Espírito são sempre testificadas juntas na história humana e confirmam a salvação obtida pela fé. A aparência da comunidade descrita na última parte do capítulo 2 de Atos, que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, é a característica da Igreja de Deus. A força motriz que lhes permitiu dividir voluntariamente as suas posses e viver louvando derivou da certeza de que o problema dos seus pecados foi completamente resolvido de uma vez por todas e do alimento da fé de que eles não são mais condenados diante de Deus. Como eles escaparam do fardo do pecado e obtiveram a certeza da salvação, eles puderam desfrutar seguramente da vida de fé dentro do reino de Deus com alegria, sem medo. Em última análise, o núcleo do Evangelho da água e do Espírito que Pedro pregou é o fato de que Jesus, a quem vocês julgaram olhando apenas para a cruz, era o Cordeiro de Deus que tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João. O problema da punição pelo pecado já estava terminado na cruz à medida que Jesus recebeu o batismo de João e teve os pecados do mundo transferidos para ele de uma vez por todas, e o Espírito Santo testifica o fato de que este Evangelho da água e do Espírito é verdadeiro. Este é o Evangelho da água e do Espírito que a Igreja primitiva propagou, e mostrou que somente aqueles que creem nesta verdade poderiam receber a verdadeira remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Perguntas e respostas do capítulo 2 de Atos. Primeiro, como as línguas do Espírito Santo da Igreja primitiva se manifestaram? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Atos capítulo 2, versículos 8 a 13. Nesta palavra, significa que os cidadãos de 15 países que já haviam chegado e estavam habitando na nação de Israel entenderam as línguas que os discípulos de Jesus estavam falando como o idioma de seus próprios países. A respeito de por que as línguas eram necessárias durante a época da Igreja primitiva, podemos saber através desta palavra. Primeiro, é que Deus os fez falar em línguas para a propagação do Evangelho da água e do Espírito. Nesta era, existem tradutores que traduzem os idiomas de cada país, então não há necessidade disso, mas na época da Igreja primitiva, Como tal sistema de tradução não estava estabelecido, ao pregar o Evangelho às pessoas de cada país, falando línguas que Deus concedeu especialmente, os ouvintes tinham que entender no idioma de seu próprio país. As línguas eram a obra de Deus. Segundo, existem línguas onde um indivíduo conversa diretamente com Deus. Tais línguas não devem ser feitas diante do público, mas devem ser feitas quando se ora sozinho. A respeito das línguas, pode-se falá-las ou não falá-las, mas falá-las de modo que seja benéfico para os outros é bíblico. Segundo, a obra do Espírito Santo no Pentecostes registrada no capítulo 2 de Atos é um cumprimento da profecia do Antigo Testamento? É a palavra encontrada no capítulo 2 de Joel, versículo 28 e seguintes no Antigo Testamento. E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque, no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Esta palavra é citada no capítulo 2 de Atos, versículos 17 a 21. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículos 17 a 21. Qual foi o dom do Espírito Santo que um indivíduo recebe na era do Novo Testamento? Diferente da palavra de profecia prometendo enviar o Espírito Santo no capítulo 2 de Joel, versículos 28 a 29 do Antigo Testamento, o Espírito Santo dado a cada indivíduo é o dom do Espírito Santo recebido através da fé em Jesus Cristo, que tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, recebeu o julgamento do pecado na cruz, ressuscitou da morte, e se tornou o nosso Salvador. O Espírito Santo que os crentes recebem agora na era do Novo Testamento é o Espírito Santo recebido quando alguém recebe a remissão de pecados através da fé no Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo deve ser recebido como um dom quando há fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito no coração. A base para isso está registrada no capítulo 2 de Atos, versículos 38 a 41. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas.